Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje esse podcast vai ser um pouco mais aleatório, né? Eu sei que tá falando de literatura, né, de alguns livros e variedades, né, mas uma coisa que eu sempre lia nas bibliotecas públicas, né, que eu frequentava muito a biblioteca, são os livros que ficavam naquela seção 00, né? Os conhecidos, Ufologia, Mundo Misterioso, né? Que eram livros que falavam sobre os discos voadores, né? O assunto disco voador, ele sempre me cativou, né? Até porque eu tinha um vizinho que colecionava a revista UFO, né, e emprestava alguns exemplares para eu ler. Às vezes eu levava para a escola, ficava mostrando para a galera, para os colegas, né? E, né, o cara fascinado com alguns casos, né? Tem uns casos da revista UFO que me chama, que hoje, que mais tarde, né, eu fui ler mais um pouco. Eu fui ler o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Aí vemos que algumas coisas para uma civilização avançada sobre domina a guerra espacial, deve dominar a tecnologia biológica, mas aí eu fui ler o livro do Harari, né, sobre os sapiens, né, a breve história da humanidade, os sapiens, né, a breve história dos sapiens, ver que uma sociedade pode se desenvolver certas coisas e não outras. Vejamos no caso da China. A China é uma civilização incrível, né? Ela teria condições de colonizar a Austrália, que é ali no Pacífico, ir mais a leste, colonizar, descobrir o continente americano e colonizar. Só que não havia interesse dos chineses em explorar, em desenvolver tecnologia naval, né? O interesse em colonizar terras distantes, né? E tanto que até hoje a China é muito focada em si, né? Não tem um imperialismo chinês assim. Eles trabalham muito através do comércio, cooperação, né, fora da China. Mas, e também a China não desenvolveu armas de fogo, né? Agora, vamos transportar isso para uma civilização alienígena. Eles desenvolveram a tecnologia espacial, né, bem avançada. Mas eles são fracos na parte de estudos biológicos, né? Por que eu digo isso assim, né? Porque na revista UFO não pediu, estragou toda a nossa querida música do podcast. Então, o Vilas Boas, né, ele morava em Minas Gerais, né, e estava dormindo em casa, quando um grupo de alienígenas invadiu a casa dele, né, e levaram ele para uma nave espacial, assim, na mão mesmo. Não teve raio de luz, teve nada. Pegaram o maluco e saíram carregando, né? E nisso, eles tiraram a roupa dele, colocaram ele no quarto. Antes de tirar a roupa dele, claro, né? Eles passaram uma espécie de óleo incolor no corpo dele, né, todo o corpo mesmo, passaram, eles, tudo durante espaço, eles passaram esse óleo, né, e jogaram ele num compartimento da nave que parecia um quarto, né. Então, nesse inteirinho, ele ficou no quarto. Aí colocaram dentro do quarto com ele uma fêmea, humanoide, né, que ele descreveu. Cabeça grande, um queixo mais pontudo, né, cabelo meio avermelhado, né, branca, né, com algumas sardas. Aí ela tinha uma fumaça, ela foi para cima dele, né, e os dois tiveram o coito, né, o coito. Aí, terminada essa sessão bizarra, né, eu acho que o sexo bizarro com a alienígena, ela se levantou, apontou para a barriga dela, depois para o espaço. Aí depois deixaram o Antônio Vilas Boas, tiraram ele da nave. Tchau, tchau, cara. Valeu. Valeu pela mão, valeu pela ajuda aí, foi embora, né? Todo esse trabalho, né, para usar uma fêmea de sua espécie. Então as fêmeas não devem ter um. Devem ser cidadãos abaixo de segunda classe, né, para eles, né? Ou seja, a sociedade deles, assim, não é igualitária, é uma sociedade, comumente machista. Usaram a fêmea para ter um híbrido humano alienígena para estudar alguma coisa, né? Para estudar o quê? Como, se é possível, um Homo sapiens, um nativo, um humanoide da Terra, procriar e criar descendentes com uma nativa de um planeta X lá, não sei de onde. Qual seria o ganho disso? Qual a necessidade disso? A não ser que eles estão entrando em extinção, é barato. A gente pode pegar outros seres para povoar nosso planeta e misturar conosco, sei lá, né? Mas é uma coisa meio doida. Em toda a literatura alienígena que você vai ver depois, vai ver, envolve muito sexo. Experiências, gravidez, é uma coisa interessante. A gente tem que até questionar, né, a capacidade de estudo dos alienígenas, o domínio dos alienígenas sobre a tecnologia, biológica, né, que parece ser muito pouco fracos, bem fracos, aliás. E avançando um pouco, alguns casos que eu fui ler de um, que eu me lembro de um livro francês, né, que estava traduzido em português, que ele começou a enumerar vários tipos de casos que tem na ufologia, e alguns são interessantes, né? Aí tu vê que até há humor entre os alienígenas. No caso, aqui na Argentina, é um peão, né, um gaúcho argentino, jovem, tava andando cavalgando lá pelos pampas. Aí ele viu um ser gigante, né, meio lilás, né, e quis falar com ele. Aí o ser falou com uma voz assim meio estranha, mas parecia que entendia. Aí o argentino perguntou, que ele perguntou: eu posso ter uma prova de sua presença? Eu quero que você me dê sua luva, né? Aí o alienígena foi e deu a luva lá pro gaúcho argentino. Aí quando ele tava virando para ir embora, né, ele se afastou e a nave começou a subir, e a luva voltou para o alienígena, assim, de uma forma meio inexplicável, voltou assim, foi puxada para o alienígena. Assim, tipo, de forma, quase como o martelo de Thor, né? Pegou. Aí o alienígena começou a rir. Uma risada medonha que o rapaz descreveu lá pro entrevistador argentino lá nesses livros. Esses livros estão na Biblioteca 000, lá da Biblioteca aqui do Rio de Janeiro. Tem também na revista UFO lá do Jevaé. Tem esses relatos, tem esses livros que dá para comprar. Gente, eu colecionava isso, né? Colecionava muita coisa. Outro caso também que é comum que trata os livros de ufologia, que o Carl Sagan explica no seu livro Admirável Mundo Novo, é um bom livro do Huxley, mas não tem nada a ver com isso não, tá? Mas vale a pena a leitura. No seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, o Carl Sagan, ele tenta explicar, né, como alguns casos alienígena vem também de uma, como posso dizer, de um caso relacionado à paralisia do sono, né? Nós durante a noite ficamos num estado semi-desperto, estamos paralisados, né? Não conseguimos nos mexer, ficamos desesperados, né? Aí começamos a imaginar coisa, que tem alguém no quarto, alguma coisa pode acontecer, né? Em alguns casos as pessoas veem alienígenas, né? A mente elabora várias coisas, como está sendo desperto, você está com alienígenas no seu quarto. Você também pode estar com bruxa no seu quarto, né? Se você mentalizar, você pode mentalizar outras coisas, como, por exemplo, para não ser tão como você sentir paralisia do sono, você pode mentalizar a dançarina de K-pop andando pro quarto, mas geralmente as pessoas elas mentalizam as coisas que têm mais medo, entendeu? Então vê os alienígenas, as bruxas, né? Os duendes, os demônios, não, há demônios no quarto. Isso devido à paralisia do sono que tem durante a noite as pessoas, né? Geralmente esse livro, até eu colocar o título desse podcast, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que realmente eu estou fazendo uma leitura muito grande, mas o livro do Carl Sagan fala que a sociedade hoje não estuda assim tanto a ciência, né? Quer mais o Atlântida, cristais, bucha cristais, são eleitos políticos ligados à religião, à bruxaria, né? E não há um espaço para ciência. Você vai ter várias revistas, né? No caso, Carl Sagan estava dizendo no seu livro, há várias revistas sobre astrologia, basicamente nenhuma sobre astronomia. É mais fácil nós falarmos de signos do que entendermos o sistema solar, as órbitas dos planetas. E é muito mais fácil falar de Atlântida do que descobertas arqueológicas interessantes, né, que realmente aconteçam. Mas o foco mesmo que me interessou nessa leitura quando eu era criança, do adolescente, foi mesmo os discos voadores, né, que eu gostava de ver alienígenas, gostava de pesquisar sobre isso. Aí também, com o passar do tempo, já no Conflito Fundamental, uma professora falou de Atlântida, também comecei a ler livros sobre Atlântida, o continente perdido, onde ele ficava, como era. Aí você vai estudar um pouco, né? Realmente você percebe que teve um momento na história do nosso planeta que o nível do mar era mais baixo, né? Quando houve uma repentina mudança, do orbitar o nosso planeta, tipo eixo do nosso planeta, o mar subiu, né? E muitos focos onde vivia, tinha uma civilização se desenvolvendo, foram apagados e mudados pela água, né? O caso mais comum é que, através do livro Gênesis, eles descobriram exatamente onde ficava o Éden, né? Que era onde desaguava, né? Quatro rios, né? O Tigre e o Eufrates, né? E o Neon, Xion, né? Que o satélite descobriram que os outros dois rios nós conhecemos hoje, né? Que estão lá. Os outros dois, né? Só encontramos os fósseis dos rios, né? Aí, mais ou menos, acharam a localização do Éden bíblico, né? Que ficava numa terra que foi ocupada pelo Mar Vermelho, né? Antes da subida do nível do mar, aquela área ali devia ser um lindo vale de água doce abundante, né? Poxa, quatro rios desaguavam ali, ele vai ser luxuriante aquilo ali, né? A comida deve ser fácil, né? Parece que ali a região onde era o Éden, os Homo sapiens ficaram ali por muito tempo, né? Talvez pela facilidade de ter alimentos e ampla vegetação, a humanidade deve ter ficado ali pelo menos por uns 10 mil anos, mais ou menos. Depois que saiu da África, parou por ali, né? Porque aí você pode estudar, né? Quanto tempo a humanidade ficou ali, porque os humanos, a partir dali, demoraram um pouco para se espalhar. Se espalharam mais devagar, depois foi mais rápido, né? E a civilização nasceu perto daquela área, ou seja, na região ali onde é hoje o Mar Vermelho. Mar Vermelho, Mar Vermelho. Pode ser ali o berço de uma civilização, né? Se acharem isso. Mas não é no Mar Vermelho, não. É outro mar, o Mar Arábico, do outro lado. Pega o mar, né? Tem a Península Arábica do lado do Egito, né? Olha lá onde deságua o Tigre e o Eufrates, né? E mais ou menos por ali nós vamos ter noção de onde era o Éden, naquela região ali, né? Onde quatro rios se encontravam, né? Que só foi descoberto os outros dois por fósseis, né? Vocês podem pesquisar na internet essa parte aí, é bom pesquisar, né? E eles foram criando assim uma espécie de memória. Então, seguindo então, sobre descobridores ainda, falei de Atlântida e falei de astrologia. A astrologia, ela seria como o Pirula, que eu consigo no YouTube diz, né, também, que a astrologia é a terra plana socialmente aceita. Nós olhamos com desdém pessoas que creem que a terra é plana, né? Contra todas as evidências científicas, mas não torcemos o nariz para pessoas que acreditam em signos, né? Falam de astrologia, mapa astral, coisa e tal, né? Que é a mais pura bobagem, mas dá dinheiro, tem gente que gasta dinheiro com símbolos de negócio, né? Tanto faz, né? Mas também tem pessoas que pagam dízimo da igreja, né? Então vai no sentido mesmo. As pessoas, o ser humano, ele evoluiu para acreditar em alguma coisa, né? Nós somos uma espécie altamente adaptável a isso. E os descobridores, eles vão seguindo. Na literatura dos descobridores há muita coisa, há muita riqueza de detalhes, né? Muitas. Mas, Gustavo, nem todos esses casos que você leu, você não acha que nenhum seja real? Tudo ilusão, problema de paralisia do sono, Tem algum caso real? Ah, tem um caso assim que eu vi no Netflix, né? Netflix tem um caso lá de um cara que ele é constantemente visitado por Desfibrador. Teve filhos alienígenas, tem uma filha alienígena já. Ele há 20 anos é perseguido por Desfibradores, né? Tem vídeo da casa dele, fotos, né? A ação do governo contra ele, né? Tiraram a parede da casa dele. Ele é perseguido pela justiça em causas quase assim absurdas, né? O mais interessante é que ele tem uma filha alienígena que visitou ele, né? Acho que eu vou ter isso no meu blog. Não, não tem sim. Mas tá no Netflix, acho. O Netflix pagou pelo documentário, tá lá pra só assistir, né? Que são vários casos, acho. E enumerou todas as evidências que tem lá, físicas, filmagem, entrevistas. E o mais interessante que ele encontrou pessoas que foram abduzidas juntos com ele dentro de uma nave, custando a pessoa. Agora, é uma coisa que eu queria. Se eu encontrasse os alienígenas, eu queria fazer essa pergunta: para que estou fazendo isso? Qual a dificuldade de você pegar? Vocês desenvolveram tecnologia, não pegam um fio de cabelo assim na pessoa, ou analisar o DNA, o que vocês querem saber, né? Mas eles conseguem fazendo essas experiências com ele durante anos e ferrando a vida do cara. Interessante, né? Esse podcast eu tô só divagando, eu não peguei, não notei o nome do documentário, de alguns livros. Livros marcantes eu vou saber de cabeça, né? Poxa, Admirável Mundo Novo do Rolex, que não tem nada a ver com esse podcast, mas sempre cai, sempre vem à minha mente ele. Acho que eu tinha que fazer também um podcast sobre ele, né? O mundo assombrado pelos demônios, né? Ele é um livro muito complexo e vai tratar, né, toda a história da ciência, e a sua oposição e a oposição a ela no mundo de hoje, né? O Carl Sagan, ele é educado, né? Nas suas propostas, né, que ele vai dizendo. Ao contrário do Harari, no Harari junto fala só: ah, Deus não existe, hahaha. No Carl Sagan tem uma sensibilidade, vai explicar, né, com a história, com a metáfora do dragão, né? Se eu falar para você que eu tenho um dragão na minha garagem, tá? Mas um observador fala: ó, eu não vejo o dragão na sua garagem. Ah, mas o dragão é invisível. Ah, mas como? Mas eu não sinto o bafo do dragão. Eu não sinto a presença de um dragão. Eu entro na garagem e não há nenhum corpo do dragão. Ou seja, o dragão só existe porque você fala que ele existe. É mesmo? Então o dragão não existe? Não existe dragão, né? Então o Carl Sagan, ele tem uma eu tinha uma sensibilidade. Você pode até ver pela série Cosmos, né? Ele não questiona, ele não nega nada, ele só mostra através de provas, né? Como ele explica a evolução, né? Ele usou a história dos caranguejos para explicar, para mostrar como age a seleção natural, como age a evolução das espécies. No episódio, acho que no primeiro episódio foi o primeiro episódio de Cosmos. Aí vocês assistem Cosmos, tá no YouTube completo, é uma boa série para entender um pouco de ciência e história, né? Na série Cosmos, né, ele vai demonstrar a evolução recorrendo a uma antiga batalha, né, onde os últimos reikes, né, de uma família imperial japonesa muito importante, né, Reiki, que eles eram, se dizia imperador, né, e eles, ele fez o seguinte, né, os reikis, eles foram derrotados em batalha, né, e o imperador menino Reiki fugiu com sua avó para o barco, né, fugiram de o barco, né. Aí a sua avó, como eles perderam esse morte, né, a avó do imperador menino jogou o seu corpo ao mar e depois jogou junto, eles morreram, né. Aí vários samurais da família Reiki também se jogaram ao mar, né. Então, vimos que, com o passar do tempo, os pescadores japoneses naquelas praias, começaram a ver, perceber padrões, prestar atenção nos padrões da carapaça do lado dos caranguejos, né? Ué, o que parecia um rosto humano, tipo um samurai, eles jogavam de volta ao mar e comia o que tinha a carapaça lisa, né? Outro formato. Com o passar do tempo, a carapaça dos caranguejos ficaram cada vez mais parecidas com o rosto de samurai. Ou seja, como funcionou a evolução? A seleção natural causada pelo ser humano. No passado, daquela época, um caranguejo com uma carapaça levemente parecida com o ser humano foi poupado, né? Aí, como esse hábito se permaneceu, né, eles começaram a ter mais chances de procriar, né? Aí ele procriava com um que também tinha, né? Aí, com o passar dos séculos, né, o rosto humano na carapaça do caranguejo ficou mais evidente, né? Tanto que chama muito atenção, né? Então, isso é uma seleção natural, uma seleção artificial que nós humanos fizeram, né? Nós humanos transformamos o feroz lobo cinzento, né, que caçava humanos, no poodle, né? Nós transformamos o terrível Aroque, né, que era uma fera terrível, assassina, no boi e na vaca. Nós modificamos os animais com a nossa interferência, né? Isso em pouco tempo. Nós, a espécie humana, estamos no planeta há 200 mil anos e domesticamos animais há 35 mil anos. Então, nós modificamos o planeta e as espécies que convivem com a gente. Então, o que a natureza pode fazer com bilhões de anos, né? A própria espécie humana é um produto de uma evolução entre os vários hominídeos. Então, nós continuamos a seguir em frente nesse livro que eu comecei a citar, né? Que eu gosto muito, do Carl Sagan, né? Eu sempre tenho os dois livros dele aqui em casa, O Contato e O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Que eu tenho que refazer minha biblioteca, ter um espaço melhor para ela. Então, pessoal, eu tenho que preparar melhor, escrever, anotar as coisas que eu tenho que dizer, né? Que realmente fico devendo o nome do documentário do Netflix. Também, mas procure lá, tá? Só achar, se escrever ufologia no Netflix, ou escrever UFO no Netflix, você acha esse documentário, né? Que ele é fora das evidências, né? O livro que eu falei, né, é o de Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. Também tem um livro muito bom que é o Harari, que é A Breve História de Sapiens, que é um livro muito bom, cara. Esse livro, foi o primeiro livro que eu li completamente no celular. Foi o primeiro livro que eu li no celular, assim, direto, que é um livro muito fascinante, né? Que geralmente eu Gosto de livro na mão mesmo, do que de papel, pegar para ler, né? Tive um hábito também de ficar lendo com Kindle, né? O Kindle é uma boa forma de leitura, mas no papel realmente é fascinante. Assim que eu adquiro o hábito de ler no Kindle de novo, assim bem que eu tenho o Kindle, né? O celular também é bacana de ler, né? Lembrando também que eu sou escritor, né? O meu livro Viajando pelas Terras Paralelas, que tem muito a ver com esses livros que eu li na sessão 00 da biblioteca, né? Que era sobre ufologia, fantásticos e tal. Esse livro tem muito a ver, acho que é um tributo a esses meus tempos na biblioteca, tendo esses livros. Naquela época não tinha internet, quando eu tinha 10, 12, 15 anos, não tinha internet, né? Internet não existia, né? O que existia era só televisão, revista de quadrinhos, e rádio e biblioteca. Então, passar tarde na biblioteca assim, era coisa bacana de se fazer, né? Você lia, você se informava, né? Não tinha internet, você pegava lá a enciclopédia de biblioteca, pesquisar seus assuntos, né? Até para o trabalho escolar você ia na biblioteca pesquisar as coisas, né? Hoje em dia, adolescentes, com um clique, têm acesso a mais informações do que nós tínhamos com a biblioteca, que era trabalhoso você pegar um livro sobre o assunto. Aí você começava com o verbete da enciclopédia e achava o livro sobre o assunto, aí você escrevia na mão mesmo lá, relia, e passava com os colegas e corrigia e escrevia todo o trabalho, papel amasso, né? E para entregar a professora lá, todo mundo feliz, né? Hoje em dia, os jovens são muito viciados em Ctrl-C, Ctrl-V, né? Com o pé e colar. Mas é uma realidade, né? Temos que conviver com isso, né? As pessoas aprendem melhor assim, né? As coisas evoluem. Então, pessoal, até a próxima. Um grande abraço.